Muito boa tarde a todos, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vamos dar início a esta audição regimental. Como sabem pela grelha desta audição, a primeira intervenção inicial é da Sra. Ministra, que tem até 15 minutos para fazer a sua intervenção. Ok? Dou a palavra e cumprimento de forma que esta comissão é uma comissão de ambiente e energia, criando sempre condições de bom ambiente e de muita energia, e é aquilo que se espera desta audição também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ia começar por fazer esta minha apresentação. Como sabem, o nosso lema é uma ação governativa baseada na execução, na resiliência e na sustentabilidade. E no âmbito desta apresentação hoje, como estive cá no dia 24 de abril, organizei esta primeira intervenção em três partes. A primeira parte dedicada à recuperação do país na área do ambiente e energia, pós-eventos das tempestades, a segunda dedicada à resiliência energética, também pós os vários eventos, não é só das tempestades, mas também toda a crise geopolítica que estamos a atravessar, e a terceira, as áreas prioritárias governativas, o que se completou a seguir ao 24 de abril. Portanto, durante uma semana e meia, houve vários dossiers que foram fechados e irei dedicar-me um pouco sobre eles. Começando pelas intervenções de emergência, como eu já vos tinha dito na última sessão, nós temos na nossa área intervenções de emergência, essencialmente na área dos rios e dos diques e do litoral. Na área dos rios, nós fizemos... Está aqui... Na área dos rios, fizemos, tanto na área dos rios como das urgentes no litoral, fizemos um despacho do Fundo Ambiental e uma resolução do Conselho de Ministros que nos permitiu ter um financiamento rápido e, em relação aos rios, já assinámos contratos, temos 40 contratos de programa com as autarquias, com os municípios, e no valor de 35 milhões de euros, já foram assinados, só faltam ser assinados três, que são assinados dia 18 de maio, que é o Estarreja, a Águeda e a Albergaria. Todos os outros estão ali, não sei se conseguem ler, mas nós distribuímos. E o financiamento já estão nas autarquias e muitas obras já estão a decorrer e algumas até já estão prontas. Portanto, no próximo vem um exemplo de obras prontas, é o dique do Mondego. Tivemos aí duas obras, uma o reparar o rombo debaixo da A1 e o outro o canal de rega, que é uma obra mais de maior complexidade para dar água, portanto, aos agricultores do Baixo Mondego. Portanto, são obras do valor de 3,6 milhões de euros, estão prontas. Na próxima slide diz exatamente, elas ficaram prontas antes da data, e a água começou a correr no canal de rega, antes da data prometida. A data prometida tinha sido 1 de maio, ficou pronta uma semana antes, mas é simbólico, porque foi uma obra que ficou pronta a tempo e foi reconhecido até por vários órgãos da comunicação social. Uma outra obra que já está pronta é também o dique e o canal em Montemor-o-Velho, portanto, em Pereira e a estação elevatória da Foja, e, de igual modo, no Rio Lis, o dique do Rio Lis junto em Monte Real e debaixo do viaduto da A17. Portanto, são duas obras também já concluídas, obras mais pequenas, de 425 mil euros, também já concluídas. A seguinte é de Soure, portanto, estas são as os municípios mais daquela zona centro mais danificadas pelas cheias, de Soro, portanto, no Rio Pranto, que foi muito, muito danificado, e estas obras também já estão prontas. Para terminar, no Rio Tejo, parte dos diques já estão terminados as obras. Esta foi a primeira a ser terminada, foi a Vala da Azambuja. Já tivemos a oportunidade de visitar com a obra já pronta, teve um grande rombo, estão ali à esquerda o dique destruído, depois uma fotografia durante as obras e do lado direito a obra já concluída. Esta obra teve o valor de 264 mil euros. As outras obras dos outros diques estão em curso. Agora, litoral. No litoral, nós temos neste momento, tínhamos pensado 15 milhões mais 12 para este ano, do fundamental. Depois de fazermos o levantamento do que era mesmo urgente, chegámos à conclusão que temos que fazer obras no valor de 42 milhões para ter as praias habitáveis e, na época balnear, e é isso que estamos a fazer. No total são 174 milhões, mas algumas delas vão ser em 27 e ainda um pouco por 28. Mas as urgentes são no valor de 42 milhões de euros e estão em curso e algumas também já a terminar. Os pontos azuis são as obras que estão em curso ou já a terminar. Uma de que já está pronta é a de Moledo. Está pronta a parte urgente. Depois vai ter esta parte urgente até relativamente não foi muito dispendiosa, 185 mil euros, e depois pode ser usado na época balnear. Depois da época balnear haverá uma obra mais estruturante, cerca de 3 milhões de euros, também já acordada. Na próxima, temos uma obra muito complexa, que são várias obras. Portanto, isto foi a zona mais destruída de todo o país, que é a zona do Furadouro. Temos a falta de areia, temos esporões, temos derrubo de muros. E, portanto, o que foi dividido em duas partes, aquela que é urgente fazer para cumprir praia, e é o que está aqui. Portanto, depois será interrompida durante a época balnear e retomada após a época balnear. Tem um valor de 3,1 milhões de euros. Agora, obras de maior dimensão, a Caparica. Na Caparica estamos a fazer, repor areia em 10 praias, começando na São João e indo às praias da Caparica. Está a decorrer e vai ficar pronta nos primeiros dias de junho. Este somado fundamental para o sustentável e Porto de Lisboa ultrapassa em pouco os 10 milhões de euros. Depois temos uma no Val, onde é tirada a areia da Praia da Rocha e é posta na Praia dos Três Castelos. É uma operação complexa que vai também, tem duas fases. Nós estamos a tentar pôr a areia que esteja pronto para a época balnear, interrompe e recomeçar a seguir à época balnear. A última que vos queria mostrar é exatamente 5 praias entre Quarteira e Garrão, que está a acabar, vai ficar completa ao mais tardar 15 de maio. Tem corrido muito bem, é a obra mais cara, cerca de 15 milhões, 14,88, com uma draga de grande qualidade e de grande dimensão. É uma das maiores dragas do mundo, holandesa, e as obras têm decorrido muito bem. Está aqui a fotografia das obras, e a última fotografia é exatamente da praia de Forte Novo, em Quarteira, em que mostra uma praia que, se tiveram a oportunidade de visitar durante as tempestades ou seguir às tempestades, não tinha areia, e neste momento está. É uma praia muito frequentada, Quarteira, e, portanto, e já está pronta. Isto tem como... não só isto, mas este fator, estas obras e o esforço de todos os portugueses e todos os contribuintes para estas... Para estes, para este investimento, e o cuidado que pomos nas praias leva com que a bandeira azul, que fez agora o seu comunicado anual, atribuiu a Portugal, é o país, primeiro país do mundo, em número de praias com bandeira azul, se tivermos per capita áreas costeiras e áreas fluviais. Se for em valor absoluto, é o quinto em áreas litorais e o segundo em áreas fluviais. Portanto, isto tem a ver com a qualidade da areia, com a existência de apoios de praia, de balneários, a qualidade da água, às vezes com que se faz a monitorização da água, tudo isso, e, portanto, é um grande... é um grande investimento que nós fazemos. Isto é importante para as pessoas, para o bem-estar e também para a economia do país, porque temos um turismo muito dedicado, muito de praia. Tudo isto que vos mostrei já é parte do primeiro pilar do PTRR, do recuperar. Na nossa área, o PTRR recuperar é essencialmente rios e litoral. Depois temos um pilar proteger, em que temos a resiliência da energia, temos também a questão da água, a resiliência na água, dos resíduos, floresta em conjunto com a agricultura, e também o clima. No pilar responder, a nossa parte é essencialmente o fornecimento energético para as infraestruturas críticas. Em relação, só para falar de uma das medidas do segundo pilar, que é o pilar proteger, as medidas estruturais de reforço da resiliência do país, nós estamos a trabalhar e iremos muito em breve apresentar, muito na linha do que está a ser feito, muito na linha do PNEC, um programa de reduzir a dependência energética e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis para metade do que temos hoje, nos próximos 8 anos. É algo que tem que ser feito lentamente. Estamos muito bem na produção de energia elétrica, mas temos muito trabalho a fazer nos transportes, na indústria e até mesmo no edificado. Portanto, com uma aposta na eletrificação, na eficiência energética, na produção descentralizada, no armazenamento e nos gases e combustíveis renováveis, também para os transportes. Portanto, já tivemos uma ação do biometano e teremos que apostar muito nesta também nos combustíveis renováveis. Passando agora em revista o que é que, e completando aquilo que vos apresentei a 24 de abril, nas nossas áreas prioritárias, o que é que fizemos nos últimos, desde dia 24 de abril, não é o que fizemos, é o que é que ficou pronto, claro que vinha de trás. Aprovámos o apoio à aquisição de veículos elétricos, que abrirá em breve. Está em circulação a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e a RED 3 está completamente aprovada e terminada. Dois documentos estão na Comissão Europeia para consulta pública e um decreto-lei está para promulgação do Sr. Presidente da República. Na ação climática temos pronto, e penso que até vai ser divulgado hoje, duas novas metodologias do mercado voluntário de carbono, um da gestão florestal e outro da reflorestação. E estamos a trabalhar numa metodologia do carbono azul. Na transição energética temos um conjunto vasto de, por coincidência, terminámos nesta semana. Um foi a apresentação do grupo de aconselhamento técnico do apagão, que foi a 27 de abril. A 24 de abril apresentámos o biometano, com todas as medidas que já vos falei, o licenciamento mais simples, apoio à ligação, aos encargos na ligação dos produtores de gases renováveis para a sua introdução na rede nacional de gás. E abrimos um concurso, um aviso, para eficiência energética, energias renováveis e armazenamento no setor agropecuário, de 15 milhões de euros, fundo ambiental, isto, salvo erro, foi no dia 28 de abril. Foi aprovado pelo PRR e saiu uma portaria, mais 80 milhões de euros das baterias. O concurso já abriu e penso que até até fechou, foi um concurso que rapidamente esgotou, o que corresponde do PRR, tivemos com 100 milhões que já vinham atrás, 180 milhões de euros em baterias. Foi aprovada a alteração do Sistema Nacional de Gás e, portanto, dinamizando o gás renovável, que inclui o biometano, mas não só. Portanto, o decreto-lei tem também o hidrogênio e todos os gases renováveis. E vamos lançar, está pronta, a segunda zona de grande procura nacional. Foi também aberto o aviso, isso foi hoje, salvo erro, dos estudos do custo total do Sistema Elétrico Nacional, que era uma recomendação do grupo do Apagão. Ontem foi apresentado a primeira vez que vimos o estudo completo do grupo de especialistas que fez o estudo das AERs, das Zonas de Aceleração de Energia Renovável, que entra agora em consulta pública e que tem, ali vê-se mal, mas tem esta apresentação, nos foi dito que há 370 mil hectares de áreas com recurso solar e 80 mil hectares de áreas com recurso eólico, que não têm problemas de biodiversidade ou de riqueza da agricultura ou de património ou de paisagem e, portanto, que é uma indicação para os promotores. Podemos passar ao próximo. Recursos hídricos. No dia 30 de abril, houve um Conselho de Ministros em que se um decreto-lei com o regime jurídico da empresa Água que Une, foi anunciada a designação do seu presidente, o engenheiro Macário Correia, e um decreto-lei também com o programa especial da Albufeira do Foz Tua, e uma coisa importante para a agricultura, foi levantado as restrições no licenciamento de água subterrânea, há um único em que não vai ser levantado, que é o Campina de Faro, porque ainda está com pouca água. Continuamos a acompanhar a desalinizadora da Albufeira, a construção da barragem do Pisão e publicámos a portaria das praias. Temos, mesmo com todos os problemas, conseguimos ter só menos uma praia do que o ano passado. Aliás, para ser correta, saíram 4 e entraram 3. Portanto, no balanço geral, perdemos uma praia. Agora estamos a olhar essencialmente para o Alentejo, onde vamos, já saíram alguns concursos na área de Odmira, portanto, da barragem de Santa Clara e a ligação de barragem de Santa Clara ao Odmira. Nestas áreas, como novidade, algo que estamos a trabalhar, é um projeto integrado litoral da Praia da Vieira com São Pedro do Moel e um que não será integrado, mas que é feito em paralelo, na Praia de Pedrógão, um é de Leiria, os outros dois são da Marinha Grande. Biodiversidade, estratégia nacional, aprovámos a estratégia no dia 30 de abril, a estratégia de conservação da natureza e biodiversidade, um novo plano polinsimbérico e acordámos com as águas do Algarve o financiamento do lince ibérico até 2037. E o programa Floresta Azul, que abriu um aviso do Fundo Ambiental. Para a novidade da biodiversidade, já tinha sido anunciado os e-grants para 12 milhões de euros, tudo estamos a fazer para que um dos projetos neste, que é dedicado ao restauro da natureza, que um dos projetos deste, que estes 12 milhões vai cobrir, seja um projeto de restauro do montado, para travar a desertificação. Resíduos, aprovámos em resolução do Conselho de Ministros a Estratégia Terra, aprovámos uma revisão do Decreto-Lei do Regime Geral de Gestão de Resíduos, em que a principal diferença é que canaliza as TGRs, as taxas de gestão de resíduos, para investimentos de resíduos, e medidas para os plásticos no setor da agricultura, que é um grande problema que nós temos. Medida emblemática, reduzir os resíduos, uma iniciativa Nada Se Perde, reduzir e reciclar principalmente os biorresíduos. Proteger as pessoas, muito rapidamente, um decreto-lei para o controle dos perigos associados a acidentes graves, aliás, é uma transposição, mas é algo muito importante, uma transposição de uma diretiva, e abrimos vários avisos. O mais importante, saiu hoje o aviso das OIGPs, com 40 milhões de euros, para, que é do PRR, conseguimos, do PRR das OIGPs, pôr 40 milhões para a remoção de material lenhoso das áreas mais afetadas pelo Cristine. De uma forma muito simples, para poder ajudar as pessoas, os proprietários ou responsáveis, a retirar a madeira das áreas afetadas. Abrimos um aviso do controle de fogo controlado, do ICNF, mas é fundamental, e um aviso, mais um aviso de apoio a novos pastores. Estou a terminar. Pode ir para o último. Uma governação centrada nas pessoas, combate às alterações climáticas e atração de investimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dei-lhe aqui alguma tolerância para não interromper o raciocínio e para poder transmitir tudo. Vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Nesta ronda é pergunta-resposta e tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Será repartido depois com o Sr. Deputado José Dótti, mas agora a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento também, naturalmente, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E permita-me, Sra. Ministra, tivemos há pouco tempo um debate, mas tenho que retomar o tema da crise energética, porque a verdade é que os portugueses continuam a senti-la cada vez mais. Bem, sabemos que o Governo tem anunciado alguns apoios, mas é entender do Grupo Parlamentar do Chega que os apoios não chegam e basta olhar para a realidade e perceber essa evidência. Pensemos, por exemplo, no caso da botija de gás. O Governo fez um reforço da botija solidária para 25 euros durante 3 meses, mas ao mesmo tempo a botija de butano de 13 quilos, que é aquela que é mais utilizada pelas famílias portuguesas, subiu 5 euros num mês apenas, chegando aos 39 euros. Portanto, o valor mais alto de sempre. Ou seja, o Governo está a anunciar apoios, mas o aumento real dos preços devora imediatamente parte significativa desse apoio. Isto parece-nos particularmente mais grave quando comparamos com Espanha e percebemos que as botijas equivalentes têm um preço muito abaixo do valor praticado em Portugal. E, portanto, a pergunta é como é que explicamos às famílias portuguesas que pagam mais do dobro que as famílias espanholas por um bem essencial. E no que toca aos combustíveis, a situação parece-nos igualmente dramática. Bem sabe que o gasóleo voltou a subir, a gasolina também, e estamos novamente com preços a ultrapassar os 2 euros por litro. E isto para portugueses comuns não é um luxo, significa um comprometimento do seu trabalho, da sua mobilidade, da capacidade de levar os filhos à escola, chegar ao hospital, manter a sua atividade económica aberta e, portanto, estamos de facto preocupados. Também nas empresas, a resposta do Governo parece-nos que fica aquém do necessário. Sabemos que foi criada uma linha de crédito de 600 milhões de euros que pode ajudar a tesouraria, só que a Sra. Ministra compreende que um crédito não é uma redução de custos. Um crédito é uma dívida. E uma empresa que está a perder competitividade, porque a energia está demasiado cara, não precisa de se endividar em melhores condições. Precisa de condições reais para continuar a produzir e a empregar e a competir. E, portanto, parece-nos que isto são apenas migalhas perante uma crise desta dimensão e nós precisamos, de facto, de uma política energética séria, com coragem, com visão e com sentido nacional. E é por isto que quero perguntar de forma muito concreta. Se o Governo vai admitir rever de forma profunda a carga fiscal sobre os combustíveis e a energia, pelo menos enquanto durar esta crise? Se o Governo admite também criar apoios diretos mais abrangentes para as famílias trabalhadoras e para a classe média, que não são formalmente pobres, mas que infelizmente estão cada vez mais esmagadas e sufocadas? Se o Governo admite também substituir parte das linhas de crédito por apoios efetivos às empresas, à agricultura, aos transportes, aos setores mais expostos? E, acima de tudo, que estratégia tem o Governo para garantir que Portugal não continua permanentemente vulnerável a cada choque externo? Porque esta crise mostra uma coisa brutal com clareza. É que o país que não controla minimamente a sua segurança energética fica sempre à mercê dos outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra. Só para lhe dar este apontamento, dentro daquilo que é o tempo de cada um dos partidos e, portanto, O Chega tem 7 minutos, ainda lhe restam 4 minutos. O Sr. Ministro terá os mesmos 7 minutos para responder a esta e à pergunta que possa ser feita. A seguir, a gestão é da Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Gostaria de dizer que, em relação a este assunto, Portugal tem tido uma postura de prudência face ao cenário de incerteza económica e geopolítica e, portanto, com moderação e responsabilidade. É muito incerto o futuro e, portanto, temos que ter alguma contenção nas medidas para já. O que é que temos decidido e o que é que tem sido feito até agora? Tem sido feita até agora uma ênfase nos mais vulneráveis. Por exemplo, no caso da botija de gás, nós fazemos o apoio às famílias mais vulneráveis, 25 euros por botija, 2 botijas por mês. E temos feito também vários apoios aos setores. Portanto, os setores dos transportes das mercadorias, os transportes de passageiros, os táxis, a agricultura e pescas, os bombeiros voluntários, portanto, os setores que, no fundo, são mais afetados pela crise. No dia 30 de abril, no último Conselho de Ministros, também aprovámos um apoio à agricultura para a questão dos fertilizantes. E, portanto, a estratégia tem sido olhar para aquilo que mais precisa de ajuda e ir a essa ajudar os vários setores que precisam de ajuda. E porquê esta atitude? Auxílio generalizado é, na opinião de maior parte dos economistas conceituados, menos eficiente do que este tipo de ajuda. Uma descida generalizada dos impostos nos combustíveis tem por consequência não incentivar a diminuição do consumo, portanto, continua a aumentar o consumo, é menos eficaz do que os apoios diretos, estes que nós tivemos a dizer, aos cheques de combustíveis para determinada parte da população, e também tem um impacto limitado, muitas vezes, nos preços finais. Muitas vezes, quando se desce do IVA, não se traduz totalmente no preço final ao consumidor. As descidas são, muitas vezes, diluídas nas várias cadeias até chegar ao consumidor. Portanto, não quer dizer que não venha a ser uma medida a ser tomada, mas porque é que tomámos estas? Tomámos estas medidas porque elas, na maior parte dos grandes economistas, é exatamente a ideia que deve ser seguida. Portanto, foco nos mais vulneráveis, uma maior eficácia e transferência para o consumidor, muitas vezes elas, se são generalizadas, são ineficazes contra a inflação e muitas vezes são complexas de se monitorizar. Eu, por exemplo, chamo a atenção a um discurso, a uma aula do ex-governador do Banco de Portugal, o professor Mário Centeno, que em 2023 explica todos estes inconvenientes das descidas generalizadas e os convenientes e inconvenientes, e que é muito interessante e, na verdade, não foi seguindo esta linha que o decidimos, mas vem exatamente na linha do que o Governo tem decidido até agora. De qualquer modo, tudo vai depender da evolução da crise. A evolução pode fazer com que tenhamos medidas mais drásticas. Há, por exemplo, a questão do gás. Felizmente, o gás não tem aumentado como se previa quando foi a destruição das instalações de gás no Qatar, em que teve num dia para o outro um aumento de cerca de 70%. Ele tem estado a estabilizar, mas se existir uma questão de um grande aumento do gás, poderá ser necessário ter medidas de ajuda às empresas de gás e, por outro lado, também às empresas eletrointensivas, se o preço da eletricidade aumentasse. Nós estamos muito protegidos na parte da eletricidade, não estamos protegidos na parte, tão protegidos na parte dos combustíveis líquidos e, portanto, temos que fazer toda esta monitorização. Mas a nossa linha é apoios setoriais e com ênfase nos mais vulneráveis.
Muito obrigado. Sr. Ministro, dou a palavra novamente à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu percebo que é preciso ter prudência e contenção, mas isto não basta para as famílias portuguesas. Falava no caso das botijas de gás. É verdade que são 2 botijas de gás por mês. No entanto, 12 por ano. Manifestamente insuficiente para o consumo normal de uma família comum. E no que toca ao preço dos combustíveis, a vizinha Espanha, e acredito que eu detesto dar exemplos socialistas, baixou o IVA de 21% para 10% nos preços dos combustíveis e a média de preços baixou, situando-se hoje entre 1,46€ ou 1,83€. Portanto, um preço bastante mais acessível do que aquilo que é praticado em Portugal. Ou, por exemplo, podemos olhar para o caso da Polónia e perceber que os preços dos combustíveis passaram a ter um IVA de 8%. Apenas Portugal, numa altura de crise, continua a taxar os combustíveis como se fosse um bem de luxo, quando não é, num país onde não há alternativas, não há transportes públicos que sirvam o país como um todo e, portanto, os portugueses precisam realmente de medidas e peço-lhe que reconsidere, então, esta prudência e esta contenção quando os portugueses não conseguem fazer face às despesas. Pedia, então, para o meu colega José Dotti continuar a intervenção. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Dotti.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra e Secretários de Estado. A boa gestão dos recursos hídricos é cada vez mais importante para o país poder aspirar à sua soberania alimentar. Tal como é sabido, o ano passado o país apresentou um déficit da sua balança comercial alimentar de 5.170 milhões de euros. Para invertermos esta situação é fundamental aumentarmos a área de regadio. O Governo apresentou o programa Água que Une, que engloba cerca de 300 medidas, muitas delas destinadas à gestão dos recursos hídricos para a agricultura. Um programa que saudamos, apesar de ficar muito aquém da nossa proposta, Rede Nacional da Água, contemplava a construção da autoestrada da água e que cobria todo o território nacional e não somente o Ribatejo, o Alentejo e o Algarve. O programa Água que Une prevê um financiamento de 5 mil milhões de euros a executar entre 2026 a 2030. Neste momento, em que se iniciou o programa, está o Governo capaz de garantir a origem do financiamento deste programa? Se sim, gostaria que nos pudesse informar quais as fontes de financiamento que garantem os 5 mil milhões. O projeto Água que Une dá prioridade à eficiência, à resiliência e inteligência. Ora, falando em eficiência, gostaria que a Sra. Ministra confirmasse um número absolutamente assustador e dramático que diz respeito às perdas de água nas redes de abastecimento. Na audição que fizemos na semana passada à APTA, a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água, o seu presidente, engenheiro José Maria Soares, informou à Comissão do Ambiente e Energia que as perdas de água na rede de distribuição são em média de 40%, havendo alguns concelhos que chegam aos 60% e noutros com apenas 10%. É fundamental investir rapidamente no sentido de estancar este problema. Sabendo que tem esta questão incluída no programa Água que Une, pergunto: que medidas concretas estão programadas para que se possa resolver este problema? Irão desenvolver alguma métrica para poder aferir a eficiência das medidas que irão tomar? Numa altura em que o Governo defende acerrimamente a construção de uma dessalinizadora no Algarve, o que na prática estamos a fazer é deixar a água correr para o mar para depois gastarmos dinheiro e energia para retirar o sal da água que não retivemos nas bacias hidrográficas. Mas mais difícil de entender é que a água produzida para a dessalinizadora todo o ano será menos que a água perdida na redistribuição nesse mesmo período e, por isso mesmo, a pergunta é simples. Não seria mais acertado investir na redistribuição e evitar perdas de 30% que se registram no Algarve do que investir mais de 100 milhões de euros numa dessalinizadora? Em relação ao Algarve, gostaria de colocar outras 2 questões. Como está a obra de captação do Pumarão? Como estão as várias obras programadas para ligar o Barlavento ao Sotavento? Em relação ao Alentejo, gostaria que nos informasse sobre barragem do Pisão, qual a fase de execução? Em que estado se encontra a obra que vai permitir a captação de água na barragem de Santa Clara e a conduta Podmira? No que se refere a novas barragens, qual a fase em que se encontram? A barragem de Girabolhos, barragem de Ocreza, barragem de Fagilde, a barragem da Fopana e a barragem de Apotel. Para terminar, gostaria de saber se o programa para a digitalização do ciclo da água já está em funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada responder. Pela oportunidade. Aqui, aliás, há projetos que estão há 70 anos à espera. E, portanto...
E alguns devem continuar.
Não, esperemos que não.
Peço não haja diálogo.
O tempo. Origem do financiamento. Origem do financiamento. Nós temos financiamento, essencialmente, programas operacionais regionais, Sustentável 2030, Fundo Ambiental e tivemos no Algarve PRR, que foi muito importante para a água. Depois temos o financiamento da agricultura para a zona agrícola. Por outro lado, temos os financiamentos próprios das empresas Águas de Portugal e que vão também, essencialmente para a parte mais agrícola, fazer um empréstimo ao BEI, porque as Águas de Portugal estão fora do perímetro da dívida e, portanto, têm a maior facilidade em fazer esse tipo de empréstimo. Perdas de água. A nossa primeira prioridade é a eficiência hídrica, tanto no consumo, e no Algarve foi um exemplo do que nós fizemos, que queremos reproduzir para o resto do país, gastar menos, fizemos uma campanha e pusemos valores obrigatórios para os vários setores que cumpriram, exceto o urbano ficou 1% abaixo, 9%, e a meta era 10%, mas a agricultura ultrapassou, o turismo ultrapassou, portanto é muito importante poupar água. Depois, perdas. Foi a primeira prioridade do PRR, foi aos municípios, e todos os municípios fizeram as obras das perdas, cerca de 50 milhões em perdas. Portanto, no Algarve já não é 30% de perdas. Foi a primeira prioridade e essas obras estão completas. Nós temos, o nosso objetivo é perdas de 10%, como há, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, é possível, e como há agora no Algarve pós as obras, e só depois é que fazemos a ligação entre setores, aumentar as infraestruturas existentes e só no fim é que vamos a novas infraestruturas se tudo isto não chegar. Agora, novas infraestruturas. Obras. Começar pelo Pisão. Pisão, entraram as máquinas a toda a velocidade, semana passada. Estamos à espera que não haja outra providência cautelar. Portanto, enquanto não houver providências cautelares, em Portugal vai-se fazendo obras nos intervalos das providências cautelares. Mas pronto, temos ganho todas e vamos continuar a ganhar. Entre uma da descendedora da Albufeira, vamos ganhá-la, porque fazemos tudo com muito rigor e temos ganho todas. E defendemos sempre o interesse público. Esta providência cautelar foi feita pelo dono do terreno, que é de um grande empreendimento hoteleiro, nada contra, mas o interesse público está primeiro. Pronto. Essa é a barragem do Pisão e desalinizadora. Girabolhos, o concurso vai abrir dentro de dias. Ao Portel, o estudo está feito, é uma daquelas que está à espera há 70 anos, assim como a Fopana, o estudo também está feito e vai entrar no projeto. Santa Clara, o que é que está a acontecer? Estamos agora a fazer a ligação do Alqueva a Monte da Rocha e depois do Monte da Rocha a Santa Clara.
Então, essa ministra, vamos... Vou pedir sempre um bocadinho mais de contenção, que é para conseguirmos cumprir os nossos horários. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD, que vai repartir depois com o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora ministra, o senhor secretário de Estado e a equipe que a acompanha. Senhora ministra, nós no âmbito desta comissão, em junho de 2025, constituímos um grupo de trabalho para fazer a avaliação do que foi o apagão de 28 de abril de 2025. Tivemos o objetivo, naturalmente, de avaliar como é que as nossas infraestruturas críticas responderam ao evento e também identificar transversalmente e conseguir apurar as oportunidades de melhorias nos vários sectores do país dependentes da energia elétrica e que nós deveríamos aproveitar como ensinamento deste evento. Foi um trabalho exaustivo, dezenas de audições, outros tantos pareceres escritos, aprofundamos transversalmente e, no fundo, viemos de encontro àquilo que foi também o relatório do Grupo de Aconselhamento Técnico, sendo que, compreensivelmente, o Grupo de Aconselhamento Técnico focou-se essencialmente na dimensão do Sistema Elétrico Nacional, enquanto o Grupo de Trabalho fez uma análise eclética, abrangente, para poder ser uma ferramenta útil aos vários sectores do país. E, de facto, nós concluímos alguns aspectos que são inequívocos e claros, um dos quais é que a origem do apagão é em Espanha e em 20 segundos propaga-se ao restante do país e, por conseguinte, à Península Ibérica. Nós temos um depoimento da ENETSOE em que a resposta portuguesa é exemplar, porque nós conseguimos recuperar o sistema elétrico com meios próprios através das nossas centrais de Black Start. É também importante olhar para um conjunto de medidas que a senhora Ministra já teve oportunidade de as anunciar e, mais do que anunciar, pô-las em prática. E eu relembro as centrais Black Start adicionais, a sua modernização, o equilíbrio entre o seu número e a eficácia de reposição das ilhas energéticas, aquilo que é o reforço do armazenamento no âmbito dos pacotes de ajudas com base em fundos comunitários, que também já avançou, e lembrar que ainda ontem a senhora Presidente do Fundo Monetário Internacional disse que países como Portugal e Espanha, que têm acesso a uma energia a preços altamente competitivos com base em renováveis, estão muitíssimo melhor preparados para aquilo que vai ser e está a ser o nosso desafio energético. Nós falamos com todas essas entidades, mas também ficou claro que é necessário haver um modelo de resposta a esse tipo de eventos, onde a partilha e articulação de informação intersectorial necessita ser revista. Isso é um aspecto central. Ficou claro que o Governo respondeu rapidamente. Em menos de uma hora, inclusive, tínhamos um Conselho de Ministros extraordinário, presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro, para olhar para a resposta ao apagão. Mais rápido do que isto é não ser honesto do ponto de vista da análise. E, de facto, Portugal, como a maioria dos países europeus, não está preparado para responder a este tipo de evento, porque não tem sido posto à prova eventos desta grandeza e deste impacto. E assim, colocava três questões que gostava que a senhora Ministra refletisse connosco. Uma primeira tem a ver com a resiliência do sistema elétrico nacional per si, e o que é que, naturalmente, o Ministério está a incorporar como conclusões do Grupo de Trabalho em matéria de segurança, de reforço de segurança e operação de rede, naquilo que é o controle de tensão, que, como vimos, foi um dos aspectos centrais do problema, do armazenamento e, ao fim e ao cabo, a preparação para novos eventos externos. Aquilo que é uma falha sistémica que nós vimos, o apagão afetou as comunicações, afetou os hospitais, afetou os transportes, afetou os semáforos e a pergunta é até que ponto, naturalmente, como resposta à resiliência destes sectores, a senhora Ministra está também, naturalmente, a olhar. E, finalmente, a questão da rede, da REPA, que é fundamental, e os postos de abastecimento estratégicos revelaram-se uma peça essencial quando se quer manter uma resposta prolongada e identificamos necessidades e oportunidades de melhoria e pergunto-lhe também nesta área o que está o Governo a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria começar por dar os parabéns ao Parlamento pelo relatório que li, como não podia deixar de ser, com muita atenção e que as recomendações, todas muito louváveis e que muitas nós já estamos a... Umas já fizemos, outras estão em curso. Uma ou duas não se aplicam exatamente a nós. Há uma para a Espanha, há outras para a Comissão Europeia. Mas o resto estamos completamente em linha com as conclusões deste Parlamento. Agora, o que é que, como sabem, nós já fizemos a duplicação do Black Start, já fizemos e já passou aqui os planos de investimento e desenvolvimento das redes, portanto vai haver um grande apoio ao desenvolvimento das redes elétricas, nas várias redes elétricas. Também estamos a apostar no armazenamento, tanto baterias como hídrico. As questões que agora o Sr. Deputado, no fim, nos põe têm muito a ver com a autonomia das infraestruturas críticas. Nomeadamente, por exemplo, na área da saúde, entre o apagão e o Cristino, houve um desenvolvimento para as grandes infraestruturas de saúde. Os hospitais já estavam muito mais apetrechados para resistirem a uma autonomia. Ainda não acontecia para as pequenas unidades e para as áreas sociais, que também são importantes. Uma das grandes preocupações agora do PTRR é exatamente munir a parte da saúde e dos serviços sociais, lares, creches, de uma autonomia energética. Assim como as comunicações. Hoje, penso que ao mesmo tempo, está a ser apresentado pelo Sr. Ministro da Administração Interna um estudo sobre o que se vai ser feito no Ciresp. Na REPA, nos postos de abastecimento estratégicos, nós estamos a rever a situação, portanto, estamos a trabalhar neste ponto. E o que o PTRR vai fazer, porque é impossível, tirando as críticas têm que estar munidas de independência e de um gerador. Mas, além das infraestruturas críticas, há depois muitas outras pequenas instalações que vai ser praticamente impossível dar autonomia, pelo menos a curto prazo. E, portanto, o que o PTRR pretende é que em todas as freguesias do país haja, além da parte da saúde, da parte social, nas juntas de freguesia, haja eletricidade e haja comunicação, para que as pessoas saibam que, pelo menos, onde ir para poder fazer uma chamada, para ter que carregar um telemóvel, para... Portanto, e isso está no PTRR. O principal objetivo do PTRR é, além de recuperar os danos imediatos, é dar mais resiliência ao país. E esta é uma parte muito importante da resiliência do país. Em relação ao controle de tensão, agora mais a parte mais técnica da rede. Controle de tensão, uma das nossas vantagens em relação à Espanha é que já tínhamos controle de tensão desde 2022 em todas as centrais e agora estamos, portanto, a passar para as mais antigas também. A outra era que tínhamos níveis de tensão portanto, Espanha tinha uma derrogação da União Europeia para trabalhar a um nível superior. Nós esperamos que agora isso seja corrigido recomendações que o senhor que o Parlamento tem aqui, de uma maior ligação com a Espanha, ela está a ser feita, dos trabalhos com a interligação com o resto da Europa, temos agora, penso que é 1 de junho, uma reunião com a França e com a Comissão em Paris, exatamente para nos apresentarem um calendário das interligações, e, portanto, estamos completamente em linha e a operacionalizar todas as recomendações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Ministro, agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira para colocar as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em 2026 fomos confrontados com um ciclo de eventos extremos no nosso país, que teve impactos muito significativos no nosso território, e já agora, portanto, convém salientar que houve uma resposta rápida, coordenada e determinada para a resolução desses problemas. E, precisamente, o nosso país tem que estar, como já disse a Sra. Ministra, mais resiliente para o futuro, e, neste sentido, que já foi cá falado, a estratégia Água que Une representa uma mudança de paradigma relativamente à gestão de recursos hídricos. Nós, ainda esta semana, foi criada a estrutura operacional, designadamente a ADP Água, que, para executar e coordenar a política hídrica e de resiliência climática prevista na estratégia Água que Une, que permite acelerar, que permitirá acelerar os investimentos estruturantes que durante anos ficaram por concretizar. E é importante destacar estes investimentos porque é um investimento visível. Mas a Sra. Ministra já várias vezes referiu, está cá para executar, está cá para fazer, está cá para fazer acontecer. E não podemos, e convém enfatizar, portanto, os investimentos que foram feitos, que estão a ser feitos no Algarve, principalmente com a desalinizadora de Albufeira, bem como também os investimentos no Alentejo, ou seja, as zonas com mais stress hídrico. E, neste sentido, também o Governo, nesta situação de emergência, acudiu quer à proteção no litoral, com obras de proteção contra a erosão costeira, bem como teve uma atuação rápida, como já foi cá referido, com as obras do Canal de Mondego. E neste contexto, gostaria de colocar, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece o esforço e a estratégia e a capacidade de execução demonstradas pelo seu Ministério nestes 2 anos de governação. Existe hoje algo que durante demasiado tempo faltou, ou seja, um plano, instrumentos e financiamento associado, isso deve ser dito com clareza. E é precisamente por valorizarmos este caminho que queremos dar-lhe a oportunidade, à Sra. Ministra, para clarificar aqui nesta comissão os próximos passos concretos. E gostava de colocar 3 questões. A primeira, relativamente à estratégia Água que Une, se poderia dar-nos uma perspectiva de calendários previstos para os grandes projetos de armazenamento e dessalinização, nomeadamente do Algarve e no Alentejo. Uma segunda questão sobre o ProRios, como está a decorrer a articulação com os municípios no âmbito dos protocolos em curso e quando prevê que as primeiras obras estarão concluídas no terreno. Sei que já foram efetuados alguns protocolos, mas gostaria de ter maior detalhe sobre esta operacionalização deste processo. E uma terceira quanto ao litoral, que já hoje foi cá transmitido e foi cá explanado. Prioridades orientam a escolha das intervenções urgentes previstas para este ano e de que forma o Programa de Ação de Resiliência do Litoral garantirá soluções duradouras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra para poder dar a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Água que Une os grandes projetos. No Algarve, a maior parte dos projetos, vou deixar a dessalinizadora e a tomada de água de Pomarão. Os outros estão praticamente todos muito perto do fim, porque são projetos mais pequenos, as APRs, portanto, das hectares, algumas já estão prontas, a de Vila Moura vai ficar pronta no fim deste mês. A ligação Barlavento-Sotavento passou, não se conseguiu terminar no PRR, passou para o PO sustentável, mas também está bem adiantada e, portanto, irá terminar máximo um ano. A dessalinizadora, se, como tudo leva a crer, nós vamos vencendo as várias providências cautelares que nos vão pondo, o calendário é que ficará pronto, começaram as obras há 10 dias e ficará pronto no princípio de 28. Tem financiamento do PO sustentável e, portanto, o PO sustentável acaba no fim de 28, portanto, é bom que não se desperdice esta oportunidade de que daqui a uns anos, com seca extrema, como o Algarve já teve em 23 e no princípio de 24, as pessoas deixem a agricultura, deixem o turismo e, mesmo em condições de habitabilidade, possam ser muito severas e tenham que abandonar a região. Isso já aconteceu em muitos países do mundo, basta ir visitar o Mali e ver o que é que aconteceu, o Níger, e ver, eu fiz projetos de engenharia lá e sei muito bem o porquê que aquilo aconteceu. E, portanto, isto é o clima árido a subir por aí acima e, portanto, temos que o travar. Em relação a que é que estamos a fazer, houve um concurso para a dessalinizadora de Sines, há vários concursos mais pequenos, abriu também a ETA de Odmira, uma hectare em Moura, portanto agora estamos a olhar para o Alentejo, mas estamos já a preparar o concurso agora do resto do país, o que é que temos no resto do país. Temos Girabolhos, que fim de maio, princípio de junho, temos o concurso aberto. Depois, Ocreza. Ocreza, vamos... há uma nova... vamos pôr uma nova concessão no Cabril, o que nos vai dar a possibilidade de ter financiamento para depois financiar o Ocreza, no Tejo. E, ao mesmo tempo, que vai avançar duas mais pequenas, que é Fopana e Alportel. Isto é o que está em cima da mesa para já nos grandes projetos. O programa para o Rios. Um programa para o Rios tem financiamento essencialmente dos POs regionais e do Fundo Ambiental. Foi assinado ainda no nosso anterior governo um conjunto muito alargado de projetos que estão a decorrer na região norte, de cerca de 30 milhões de euros, e há vários outros programas a decorrer por todo o país de recuperação dos rios. E é um bocadinho separado do que aquilo que eu apresentei. O que eu apresentei são projetos de rios, mas é para fazer um restauro rápido em relação às tempestades. Estes são intervenções mais estruturais, preparar os rios para reagir melhor a uma situação de cheia, a renaturalização das margens e, portanto, já este programa até já vinha do passado, já foi, por exemplo, há um rio que muitos conhecem em Braga, o Rio Este, que já teve várias fases, ainda vai a continuar e, portanto, se transformou um rio muito poluído num espaço com água limpa e um espaço bonito, o Rio Lessa. Portanto, há vários casos e estamos a fazer o Rio Nabão, estamos a fazer em todo o país. O litoral, fizemos estas operações urgentes e é por concurso. Há financiamento ainda para do Sustentável 2030, há um concurso aberto até outubro, em que os municípios do litoral, em colaboração com a APA, podem concorrer. Nós estamos a incentivar a todos os que precisam de uma maior resiliência do litoral a virem ter com a APA, ou virem ter connosco, e para executar muito rapidamente estes 174 milhões. Nós estamos a impulsionar os que sabemos que precisam mesmo agora por causa das tempestades, mas depois estamos a abrir a quem quer concorrer para melhorar o seu litoral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Ministra, eu não tenho, infelizmente, tempo para fazer aqui grandes explanações sobre assuntos, portanto, eu vou direto às questões que lhe quero fazer para ver se conseguimos ter a explicação da Sra. Ministra. Eu vou começar pelo parente pobre da ação do seu Ministério, que são os resíduos sólidos urbanos. Portanto, a minha primeira pergunta é uma pergunta muito simples. Como sabe, Sra. Ministra, de acordo com o número 2 do artigo 18 do Regime Geral de Gestão de Resíduos, os planos municipais e intermunicipais, os famosos PAPERSU, têm que ser submetidos e aprovados pela Autoridade Nacional de Resíduos, que é a APA. A minha pergunta é muito simples. Quantos foram submetidos? Quantos estão aprovados?
Muito obrigado, deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Não tenho o número aqui, posso lhe mandar. O que é facto é que, concordo, e já tenho dito, é a área mais complexa, com mais necessidade de atenção no nosso Ministério. É uma área que não depende só da ação governativa, depende de todo e cada um das pessoas que habitam em Portugal, na consciência de reduzir os resíduos que fazem, separar, reciclar. Nós estamos agora muito empenhados. Aprovámos no último Conselho de Ministros a Estratégia Terra, que no fundo pôs junto tudo aquilo que temos andado a dizer, e fizemos uma revisão ao Regulamento Geral dos Resíduos. E o que é que fazemos? Nós sabemos que a TGR está a aumentar todos os anos, e bem, mas vamos concentrar esse financiamento no investimento nos resíduos, para que ele seja de imediato aplicado para resolver os problemas dos resíduos, que não se torne num imposto a distribuir pela administração pública, mas que seja mesmo uma taxa, né, que seja... Mudamos, e para que entre no fundamental, mas do fundamental vai para quem os precisa de aplicar, que são muitos municípios, as entidades gestoras, intermunicipais, com obrigações, com um contrato, para aplicarem em equipamentos e em projetos que resolvam as questões dos resíduos. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que hoje não está aqui porque temos reunião de Secretário de Estado esta tarde, que está a visitar todas as regiões, reunindo-se com as CCDRs e visitando os locais, e os nossos vice-presidentes das CCDRs na área do ambiente, a orientação que estamos a dar é prioridade absoluta à área dos resíduos. Esta pergunta eu irei informar por escrito. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra novamente o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Então, presumo que também não saiba a pergunta que lhe vou fazer a seguir, que é, nos termos da lei, do artigo 19, esses planos são monitorizados anualmente pelas autoridades regionais de resíduos, que são as CCDRs, e que esses planos de monitorização têm que ser publicados quer no site da APA, quer no site das CCDRs. Eu ainda hoje de manhã fui à procura destas publicações, não está lá nada. Portanto, eu gostaria de saber se sabe quantas monitorizações foram feitas e o que é que está publicado ou quando vai ser publicado, se é que não está nada publicado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Como disse na resposta anterior, nós temos estado em contato com os vice-presidentes que foram recentemente eleitos das CCDRs e eles têm feito as visitas e têm havido monitorização aos sistemas de resíduos de cada uma das regiões. Em relação à publicação, vou tomar providências para que sejam publicadas o mais rapidamente possível. Há muitos problemas a resolver neste levantamento que eles estão a fazer. Alguns problemas temos mesmo pedido ao IGAMAOT para atuar e, portanto, estamos a varrer o país de norte a sul em relação aos resíduos e fazer, não para punir, mas para ter uma fotografia correta do que é preciso fazer na área dos resíduos, detalhadamente e com a urgência que se impõe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Ministro, apenas uma breve sugestão. Convinha saber quais é que estão aprovados, porque não pode haver monitorização de planos que não estão aprovados. Portanto, apesar de tudo, é uma sugestão que faça à Sra. Ministra para tentar ver junto, quer dos seus serviços diretos, que é a APA, quer dos outros que são as CCDRs, uma vez que agora até há um vice-presidente para a área. Gostaria de perguntar à Sra. Ministra, no dia 7 de março de 2025, o Governo anunciou com pompa e circunstância o Plano de Terra, relativamente aos resíduos. Nesse Plano de Terra estavam 11 ações emergentes, de emergência absoluta, apresentadas. Destas 11 ações, quantas é que foram feitas, Sra. Ministra?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Temos trabalhado em todas elas, exceto na fração resto, mas tanto ações para reduzir os resíduos, ações para reutilização dos resíduos, ações para aumentar, e não é porque se goste de aumentar, é porque o aumentar vai depois ter como efeito um maior investimento nos resíduos. Nomeadamente os valores de contrapartida, aliás, medida que foi preciso ter alguma coragem para a implementar, e nós fizemos. Também os aumentos das TGR, chegou a boa hora, o aumento da TGR também. Agora, o canalizar esses valores para os investimentos também está feito. A análise dos aterros que precisam de ser aumentados, e isso também está feito. Portanto, há alguns aterros que precisam, porque nós não vamos fazer novos aterros, o que vamos fazer é novas células em alguns aterros e aumentar a capacidade de aterros. Não faz sentido, quando nós estamos com 54% de deposição em aterro que se construir, e precisamos de chegar a 10% em 2035, não faz sentido construir um novo aterro. E, portanto, o que estamos a fazer é ver quais são aqueles que podem aumentar a capacidade. Também promover a partilha, embora a partilha é sempre difícil porque temos que transportar resíduos de um lado para o outro, mas promover a partilha de resíduos. Portanto, essas questões são feitas. Estamos também a olhar para as questões das concessões e ver como é que, exatamente, como é que se resolve o problema das concessões, porque as concessões, para que haja investimento, têm que estar resolvidas. Daí depende depois depende também o que é que se vai fazer à fração resto, porque são investimentos grandes que precisam de ter as concessões resolvidas. Portanto, nós estamos a trabalhar em todas as ações que foram enunciadas em 2025.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Até para o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Ministro, agradeço muito a explicação que me deu, mas não respondeu a nenhuma das questões, ou aflorou apenas uma destas 11 medidas de emergência que foram anunciadas. Portanto, se puder depois conseguir fazer chegar por escrito destas 11 anunciadas de emergência, quais é que foram já feitas, e já agora seria importante também perceber, no que diz respeito às reengenharias dos aterros e às ativações das células, que até já estavam aprovadas nos licenciamentos, que agora precisam de aprovação pelas CCDRs, o que é que está feito neste momento e como é que os municípios se posicionaram com essa ativação das células que já estavam licenciadas. Isso também era importante sabermos. Vamos passar a outro tema, Sra. Ministra, e vamos falar de energia. Sra. Ministra, já foi aqui abordada a questão do gás e a questão da botija solidária. No passado era bilha, agora é botija solidária. Também já percebemos que o apoio, que houve um aumento do apoio até aos 25 euros por mês, até aos 25 euros por botija, com o máximo de 2 por mês e num limite de 12 por ano. Ou seja, o limite anual mantém-se, é limite de 12 por ano, Sra. Ministra. No seu despacho, é o que está. 2 por mês, 12 por ano. E a questão é que isto é apenas... A questão é que isto é apenas para as pessoas que tenham dificuldades financeiras seríssimas, sendo que a grande maioria dos cidadãos não têm acesso a este apoio. Sr. Ministro, vou lembrar-lhe do número. São 2.500.000 que têm gás botija, porque não têm acesso ao gás canalizado, e este apoio, de acordo com o último relatório da ANAF, foi para 28 mil famílias. 28 mil famílias em mais de 2 milhões e meio. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe faço é muito clara, que é se dá autorização ao seu grupo parlamentar aqui na Assembleia da República para aprovar o projeto de lei, que o Partido Socialista submeteu...
Não queria, eu peço alguma condição e que deixe o seu deputado falar. O deputado tem a palavra, já há condições, tem a palavra.
Se dá autorização ao seu grupo parlamentar para aprovar um projeto de lei do Partido Socialista que diz duas coisas muito simples. Primeira coisa, que mandata a ERC para fazer avaliações rigorosas das diversas componentes do preço, para que seja fixado o teto máximo destas componentes se houver distorções do mercado, ou seja, se o preço não for o preço ótimo, tal como já a lei prevê, e segundo, que apurando o valor, se consiga fazer, pegando no diferencial do preço do gás de botija em Portugal em relação ao de Espanha, que a composição do preço obviamente é diferente, eu não vou estar a dizer que é igual, porque é diferente, todos nós sabemos, só quem não quer fingir que não é que pode dizer isso, mas está disponível para pegar nos instrumentos financeiros que o Estado tem e pegar e subsidiar este adicional ou uma parte do adicional acima do preço que se verifica em Espanha. Este projeto de lei é um projeto de lei muito simples. Aliás, nem sequer obriga o Governo a financiar e dar esse apoio, porque pode ser muito dinheiro. Agora, que primeiro, preço ótimo tem que haver com regularidade analisado pela ERSE, que é com o regulador, e depois fixa-se se há margens acima daquilo que é o preço ótimo, e depois o Estado, com base nessa informação, decidir se financia ou não. Portanto, a pergunta é se está disponível para que o grupo parlamentar do PSD ou para que o Governo dê sua anuência ao grupo parlamentar do PSD para aprovar esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Professora, Sr. Ministro, faço só aqui uma advertência. São 5 minutos e 50 dos 7 do Partido Socialista e a Sra. Ministra tem 5:54. Ainda haverá mais uma intervenção, chamou depois nós, em termos de tempo, para poder fazer a gestão do seu tempo. Tenho a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. É assim, como aqui já foi dito, não dou instruções ao grupo parlamentar, nunca o dei, nunca o fiz, e quem me conhece sabe bem que não tenho essa... agora,
Sr. Deputado, podia que deixasse a Sra. Ministra responder.
A outra questão, a ERSE, a Autoridade da Concorrência, já tem essas competências e devem exercê-las. Mas devem exercê-las e concordo que devem exercer. Depois, poderemos até averiguar o que é que se está a passar em relação à análise da ERSE e da Autoridade de Concorrência em relação a esta questão. Depois de apurado esse adicional necessário, a decisão do financiamento ou não é só minha, é do Governo e, nomeadamente, do Sr. Ministro das Finanças. Mas é um exercício interessante para ser feito, mas fica agora à decisão dos grupos parlamentares aprová-lo ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado vai colocar a questão, sendo que o Sr. Ministro já não tem tempo, responderá depois... a seguir na próxima pergunta. Faz a favor, Sr. Deputado.
Senhora Ministra, ainda sobre energia, há aqui uma coisa que eu acho que, e isto também tem a ver com resíduos sólidos urbanos, eu acho que o Governo deveria considerar o seguinte, relativamente aos black starts. Como se sabe, temos os dois black starts que já vinham do passado, Castelo de Bode e o ciclo combinado da Tapada do Outeiro, e foram acrescentados dois black starts em dois aproveitamentos hidroagrícolas, quer hidroagrícolas, hidroelétricos, no Alqueva e no Alto Rabagão, ou no Baixo Sabor, numa das duas, no Baixo Sabor. A questão é, imaginemos que tínhamos uma circunstância de apagão, tinha que haver black starts no verão, numa situação igual ao verão de 2022, em que as barragens não podiam produzir energia porque a água estava reservada para o abastecimento humano. Não seria de considerar ativar black starts em duas centrais de valorização energética, mantendo duas ilhas em áreas metropolitanas, Porto e Lisboa, através das centrais de valorização energética da Valor Sul e da Lipor, que trabalharam sempre e produziram energia e não seria e com isso também financiar os sistemas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço. A Sra. Ministra depois terá a oportunidade a seguir de poder responder, porque já terminou o seu tempo. Eu vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Peço que criem condições para que o Sr. Deputado possa colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e dar-lhes boas-vindas à Comissão de Ambiente. E vou começar por falar no tema da reforma do Estado. A reforma do Estado tem sido um tema que tem atravessado os vários ministérios do Governo, pelo menos tem sido isso que o Governo tem dito. E o próprio Ministro da Reforma do Estado tem afirmado trabalhar com todos os ministérios de maneira a melhorar o seu funcionamento e a modernizar o funcionamento destes ministérios. E por isso, a esse propósito, eu vou recordar à Sra. Ministra um inquérito que foi feito pela AIP em outubro do ano passado, a 238 empresas da área industrial, e no qual se disse que 44% estão à espera de decisões relativamente ao seu licenciamento ambiental há mais de 2 anos. E estas mesmas empresas referem nesse mesmo inquérito que os principais culpados por esses atrasos, 76% consideram que é a APA, um dos principais responsáveis. Depois, 72% apontam ainda a CCDR, que não são responsabilidade sua, e depois outros 71% consideram que o ICNF também é um dos grandes responsáveis. Do ponto de vista de reforma do Estado, aquilo que ouvimos até agora do seu Ministério é a criação da Agência da Energia, que estará para breve. Mas essa Agência da Energia não interfere em nada com este aspecto, que é o enorme problema que temos no licenciamento ambiental em Portugal. Da última vez que eu interroguei a Sra. Ministra sobre este tema, disse que não havia um problema ou que o Sr. Ministro de Economia não teria dito que haveria um problema no licenciamento ambiental. Curiosamente, neste mesmo inquérito, a maioria das pessoas que responderam a este inquérito, das empresas que responderam, dizem que gostariam que o licenciamento ambiental passasse para o Ministério da Economia. Não estou a dizer que isso resolveria o problema. Mas o que é certo é que alguma coisa tem de ser feita, a este nível do licenciamento, e ainda não ouvi nenhum plano da sua parte relativamente a isto. A única coisa que se ouviu falar foi de uma eventual fusão entre a APA e o ICNF, que depois não ia acontecer, depressa foi desmentida. Mesmo que não seja essa fusão, mesmo que seja outra coisa, eu gostaria de saber, Sra. Ministra, o que é que vai fazer relativamente ao flagelo que é os atrasos no licenciamento ambiental em Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Eu queria esclarecer o seguinte. O licenciamento ambiental tem uma data limite de 6 meses, por lei. Portanto, demora na APA 6 meses. Pode demorar muito a preparar e muitas vezes a própria indústria, os promotores, consideram todo, desde que começam a fazer o estudo de licenciamento ambiental, até terem a resposta final. Eu quero relembrar uma questão. Nós temos diretivas muito rigorosas ambientais e temos licenciamento ambiental feito com muito critério e com muito cuidado. E mesmo assim, o nosso flagelo são as providências cautelares, que felizmente ganhamos todas porque os estudos de impacto ambiental são bem feitos. Reparem, no Pisão e na desalinizadora da Albufeira, já estamos na terceira providência cautelar em relação ao estudo de impacto ambiental, e no Pisão já lhe perdi a conta e temos ganho todas porque está bem feito. Se nós tivermos estudos menos rigorosos de impacto ambiental, não vai ser, a demora não é uma demora pelo estudo de impacto ambiental, mas é uma demora em tribunal. Em muitas áreas nós estamos a perder financiamento pelos atrasos e as providências cautelares que, por exemplo, nas áreas dos transportes, perdemos mais de 100 milhões de euros por providências cautelares e problemas em tribunal. Nas áreas do material circulante. E é isto preciso dizer. De qualquer modo, tendo dito isto, não quer dizer que não se precise de modernizar e de reestruturar as nossas instituições. Nós fizemos a reestruturação da Agência da Energia e Geologia, de Geologia e Energia, que está agora a decorrer, e, portanto, criámos já a AGE e estamos agora a pô-la em funcionamento. A próxima, e que já estamos a trabalhar e já temos um despacho em relação a isso, é exatamente a APA. A APA vai entrar num processo de reestruturação, modernização e agilização dos procedimentos e de uma reforma da forma de se organizar internamente. Isto já foi um despacho que já foi assinado por mim, pelo Sr. Ministro da Modernização, deverá estar a sair no Diário da República brevemente, e, portanto, nunca o tinha dito em público, ou eu ou o Sr. Ministro, e é isso que estamos a fazer. Mas, claro que nós queremos ter um processo de uma estrutura moderna, flexível e que funcione bem, queremos ter processos ambientais que sejam simples, flexíveis, mas têm que ser rigorosos, porque senão demoram menos no licenciamento e acabam em tribunal. Para vos dizer, a agência, o que nós fizemos das zonas de aceleração de energia renovável, que foi apresentado ontem, vem melhorar bastante esta questão, porque são identificadas as áreas onde não há impactos ambientais significativos. E, portanto, os seus promotores escolherem essas áreas terão um caminho muito mais facilitado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho novamente a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A questão aqui é que a maioria dos projetos que referiu no início da sua intervenção são projetos de interesse público. Aqui estamos a falar de promotores privados e de indústrias que pretendem ou criar novos projetos ou expandir projetos já existentes, muitos desses projetos que estão fora do âmbito de zonas de aceleramento de energias renováveis. Portanto, estamos a falar da indústria normal, entre aspas, do país que tem muitas dificuldades em desenvolver-se e que continua a encontrar obstáculos no licenciamento. Mas passo já para outro tema e passo para um decreto-lei que aprovou há pouco tempo, estou a referir-me a um comunicado do Conselho de Ministros de 9 de março, relativamente ao novo regime de comparticipação nos custos de ligação de instalações de produção de biometano e outros gases renováveis na rede. E sobre isto tenho duas perguntas. Primeiro, se tem alguma estimativa do potencial impacto tarifário que esta comparticipação possa ter, pois vai ser sustentada pela própria rede. E depois, porque é que o Governo não fixou qualquer teto nessa comparticipação, porque os custos podem tornar-se insustentáveis, tendo em conta que também, segundo as projeções do próprio operador da rede de transporte, esta rede, ao longo do tempo, irá perder procura. Portanto, podemos estar diante de um contexto em que estamos a comparticipar a ligação de gases renováveis à rede, quando há menos pessoas a ter interesse em ligar-se a essa rede e, portanto, podemos estar a aumentar custos para todos. E, por isso, eu gostaria de saber como é que vai mitigar o impacto desses potenciais custos para os utilizadores.
Professor Deputado, tem a palavra a Sra. Ministra.
Não, o biometano tem muitas vantagens. Para já, a vantagem de substituir parte do gás natural, que a tendência no conflito e na situação geoestratégica internacional é cada vez mais caro. Nós temos como meta substituir 9% até 2030 e 19% até 2040. Por outro lado, resolver ou ajudar a resolver os problemas dos resíduos agropecuários. Os resíduos pecuários são uma dor de cabeça muito grande que nós temos no nosso país. E a maneira mais evidente de criar mercado para o biometano é introduzi-lo na rede existente do gás natural. E, portanto, vai ter mercado, ajuda a resolver um problema ambiental e aumenta a nossa soberania energética, porque é algo que é produzido aqui e é produzido a partir de resíduos, que é um problema tratá-los e que custa muito caro tratar. Não nos podemos esquecer que um dos grandes faturas que nós pagamos é a tratar os resíduos. E se não os tratamos, pagamos a Bruxelas. Nós estamos a pagar pelos plásticos 200 milhões de euros por ano para aqueles que não tratamos. E se entrar em vigor os resíduos elétricos e eletrónicos, vamos pagar 2 euros por tonelada, considerando ao fim de 3 anos que é resíduo. Portanto, nós temos frigoríficos, máquinas de lavar que duram 17 e 15 anos, mas ao fim de 3 anos a Europa considera que é resíduo e pagamos todos esses equipamentos como resíduo à Europa. Portanto, se não tratarmos, pagamos. E, portanto, é um fardo enorme a questão dos resíduos. Portanto, tudo que ajude a resolver os resíduos para nós é essencial.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Tudo bem com o biometano e com a solução que pode representar do ponto de vista da segurança de abastecimento. Eu limitei-me a perguntar quanto custa. E se o seu Ministério sabe quanto custa e se há uma estimativa do impacto tarifário que isso pode ter ou não. Até porque, se não estou em erro, a Sra. Ministra poderá corrigir-me, este decreto-lei não se aplica só ao biometano, aplica-se também, por exemplo, ao hidrogênio. No caso do hidrogênio, existe já um plano com alguns anos de fazer blending do hidrogênio com gás natural na nossa rede, o que implica adaptar a nossa rede para receber hidrogênio, especialmente se for um teor acima de 10% de hidrogênio. Eu quero perguntar se a Sra. Ministra mantém a intenção, que já vinha os tempos do Partido Socialista, de gradualmente aumentar exponencialmente a quantidade de hidrogênio em circulação.
Sr. Deputado, sem querer condicionar, seja o que for, tem tempo, tem 4 minutos e 39. O Sr. Ministro é que só tem mais 30 segundos. Não sei se quer colocar as questões todas ou se depois coloca a mesma, depois da resposta da Sra. Ministra. É só porque terminando os 30 segundos, já não voltarei atrás relativamente ao 30 segundos. Pronto, posso dar aqui uma tolerância. Mas depois, se fizer uma intervenção, será igual. Então, segue desta forma. Tem a palavra, Sra. Ministra.
O hidrogênio é muito difícil aumentar 10% nas condutas de gás natural. Há experiências na Holanda que foram aos 15%, 20%, mas é muito difícil. E o hidrogênio é muito caro e muito precioso para se misturar com gás natural. É uma forma para iniciar, mas onde ele deve ser usado é puro, na indústria, perto de onde é produzido.
Muito obrigado.
O impacto, o impacto na tarifa é menos de 1%.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputado.
Tinha mais dois temas, posso levantar os dois de seguida. E depois, no âmbito também das próximas perguntas, pode ser que as perguntas sejam respondidas. O outro tema que tinha era relativamente aos resíduos também. Portanto, a Sra. Ministra anunciou há pouco tempo a estratégia Terra Mais. Eu já ouvi falar em bastantes estratégias, o Partido Socialista também publicou bastantes estratégias e atualizava ano sim, ano não, as metas. E sempre tivemos este hábito em Portugal de ir atualizando metas e dizer que estamos a fazer estratégia para os resíduos. No entanto, do ponto de vista dos problemas estruturais que temos neste setor, continuamos mais ou menos com o mesmo problema, que é queremos que haja economia circular. Para haver economia circular, isso implica tratarmos os resíduos como matéria-prima e não como um produto à parte ou diferente em substância das matérias-primas, mas, no entanto, continuamos a ter preços basicamente fixados administrativamente e continuamos a tratar os resíduos como se não fossem um input normal, como qualquer outro, nas nossas indústrias. Agora, a Sra. Ministra, no último Orçamento do Estado, aumentou muito os valores contrapartidas, aumentando os encargos para quem produz os resíduos, e o que eu gostaria de saber é se já tem alguns números sobre os resultados eventualmente positivos, consoante a sua expectativa sobre esse aumento do valor de contrapartidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E falta uma outra questão, estava com o CIP ainda, sei que a Sra. Ministra não tem tempo. Era mais uma pergunta que é sobre a estratégia para a biodiversidade e o Plano Nacional de Restauro, que também anunciou há pouco tempo. E é uma pergunta muito simples, que é como é que vai envolver os proprietários na execução desta estratégia? Sabemos que essa é a maior dificuldade, sabemos que temos tido sempre uma abordagem regulamentar na implementação de todas estas regras, mas, no entanto, os proprietários, para serem envolvidos, se calhar precisam de uma outra abordagem, e qual é a visão da Sra. Ministra para isso mesmo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem 5 segundos, mas eu posso lhe dar aqui 30 segundos de tolerância, mas depois peço que possa responder na outra seguinte. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Os valores de contrapartida temos, com certeza, podemos enviar. Como envolver os proprietários e as pessoas em geral nestas duas estratégias da lei do Plano Nacional de Restauro e a da biodiversidade? Isto são ações que só fazem sentido com as pessoas. E, portanto, tanto o restauro da natureza rural como o restauro num ambiente urbano faz sentido com quem vive na cidade ou com quem é dono da terra. Portanto, isto é um plano muito positivo, é para restaurar, é para melhorar a qualidade do solo, é para ter mais espaços verdes, e é nesse sentido que tem que ser feito com todos, e é isso que estamos a fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, Vice-Presidente também desta comissão, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento os senhores secretários de Estado, Sra. Ministra. Começo por agradecer a apresentação, começo por agradecer também os dados que já nos trouxe e até este semi-compromisso, que espero, sinceramente, tenha sido discutido com o seu colega das Finanças, de poder avançar para outras medidas, se a situação assim o exigir, até porque foi com muito bons olhos que nós vimos ser anunciado recentemente uma taxa extraordinária sobre os lucros das empresas petrolíferas, coisa que nós pedíamos há muito tempo. Finalmente o Governo parece ter concordado. E eu vou voltar a uma pergunta que já foi colocada, não com o mesmo âmbito, certamente, daquele do LIVRE, mas que se prende com a suposta reorganização do ICNF. Porque a Sra. Ministra disse-nos aqui, há alguns meses, janeiro ou fevereiro, que essa reorganização iria, que era para haver uma otimização. Portanto, a minha primeira pergunta é em que ponto, passados estes meses, estamos desta reorganização e suposta otimização do ICNF?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra.
Tivemos a trabalhar na AGE, na Agência de Geologia e Energia. Estamos agora a trabalhar na APA e o seguinte será o ICNF.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Agradeço. Portanto, ainda não começou. Tome nota. Cá estaremos daqui a uns meses para voltar a insistir na pergunta. Volto também ao assunto do Programa Setorial das Zonas de Aceleração de Energias Renováveis. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ler o relatório com o detalhe que ele exige. Assim o farei. Mas houve um outro relatório, já publicado há alguns meses, que também já trouxe esta comissão, que também identificava uma série de zonas de não conflitos, ou que era o nome que esse relatório lhes dava. Zonas de não conflito, portanto, essas zonas um bocado com o mesmo princípio, em que não houvesse, que não fossem zonas protegidas, que não houvesse problemas ao nível da biodiversidade, ao nível das populações. Portanto, a minha primeira pergunta é se esse estudo foi tido em consideração ou não, até para percebermos se há sobreposição diária entre os dois estudos. E depois também permita-me aqui uma citação, porque eu acho que ela resume ou aponta para o caminho deste relatório, quando diz que o grupo de trabalho defende que as soluções mais favoráveis para aproveitar o potencial são aquelas que aproximam produção e consumo e que permitem um uso múltiplo das zonas de aceleração, como os projetos agrovoltaico e com componente restauro da natureza. O livro não poderia estar mais de acordo com estas duas dinâmicas. A minha pergunta aqui é onde é que entra, nesta lógica de aproximar a produção do consumo, a produção nas próprias cidades, em particular as comunidades de energia renovável e aquilo que é um projeto que o LIVRE já apresentou aqui também na Assembleia da República, de que o próprio Estado faça um inventário de todos os seus edifícios de autárquicos e do Estado Central para perceber qual é o potencial fotovoltaico do próprio edificado do setor público, porque se realmente este relatório aponta a importância de aproximar o consumo da produção, então as cidades devem estar na linha da frente antes ainda de pensarmos nestes megaparques com todas as dificuldades, como o relatório também identifica, desde logo, do acesso na ligação à rede elétrica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra.
As zonas... Portanto, primeira pergunta. O primeiro relatório das zonas de conflito, este tem critérios mais apertados que as zonas de conflito, mas vai no mesmo sentido. Agora, as zonas urbanas não são zonas de aceleração. Então, eu queria esclarecer aqui duas coisas. Uma é que estas zonas de aceleração não quer dizer que no resto do país não haja projetos de energias renováveis. Estas são aquelas que estão identificadas como não têm problemas da biodiversidade, de património, de paisagem, de agricultura muito rica. Pronto. Agora, é conveniente e desejável que se essas zonas de aceleração e os projetos nessas zonas de aceleração convivam com outros projetos, nomeadamente projetos de média dimensão como projetos de pequena dimensão, com comunidades de energias renováveis, projetos de autoconsumo, que nas zonas que são propícios para as zonas urbanas e que as zonas de aceleração não se aplicam nas zonas urbanas. E isto porquê? O potencial das zonas urbanas é interessante, mas não é suficiente para atingirmos o PNEC. Mas é importante, contribui pouco, mas contribui. E há outra parte que é muito interessante, é que envolve as pessoas. Quando se faz autoconsumo, quando se pertence a uma comunidade de energias renováveis, quando se põe os painéis solares na varanda ou no telhado da moradia, está a fazer parte de uma transição que é importante fazer parte dessa transição. E portanto, é isto que eu gostaria de dizer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Agradeço. Só para ser claro, da parte do LIVRE, nunca foi dito que apenas a instalação em cidade seria suficiente. Nós sabemos bem que não é. Achamos é que deve haver prioridade aí, até porque é mais eficiente e aquela que mais envolve os cidadãos e provavelmente até aquela que mais impacto terá também depois nos seus bolsos. Tenho agora aqui algumas perguntas sobre o setor da água e começo com o Água que Une e até com alguns dados que aqui foram trazidos a debate. Há uma crítica que é feita recorrentemente ao Água que Une, é uma crítica à qual o LIVRE se associa, que é, no fundo, o foco excessivo em grandes projetos. São novas barragens, são os transvases, são, no fundo, muito betão e poucas soluções baseadas na natureza que a própria senhora ministra referiu ainda há pouco. Portanto, a minha primeira pergunta neste bloco é se não deveríamos focar-nos mais, ou até muito mais, nestas questões de soluções baseadas na natureza. E até as questões de combate à perda de água. Porque eu ouvi algum deputado, e peço desculpa, já não me lembro quem, que falava da volta de 30% de perdas no Algarve. Bem, há zonas no Algarve onde se nos aproximamos dos 50% e até ultrapassamos os 50%. Portanto, há aqui um trabalho de fundo a ser feito muito antes de pensarmos noutras soluções que são muito mais caras, muito mais complexas e com um grande impacto ambiental. Uma segunda pergunta sobre o ProRios, que a senhora ministra também já aqui falou, e que se prende com uma questão aritmética, matemática, porque nós tínhamos no programa inicial que esteve em consulta uma zona para recuperação de 1.000 quilómetros, eu estou aqui à procura dos dados exatos para não falhar nos números, de 1.000 quilómetros, para a qual estava orçamentada 180 milhões de euros para a sua recuperação. Estes 1.000 quilómetros transformaram-se em 1.500, ainda bem, mas este aumento de 50% dos quilómetros a serem trabalhados e protegidos e reabilitados não foi acompanhada por nenhum aumento orçamental. Portanto, como é que com o mesmo orçamento que nós tínhamos para 1.000 quilómetros de rios, vamos ser capazes de fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade para 1.500 quilómetros agora? E a terceira pergunta prende-se com a barragem de Girabolhos, porque... Não querendo entrar na discussão se ela é válida, se não é, a nossa posição é clara nesse sentido, mas, no fundo, com aquilo que é a necessidade de uma avaliação de impacto ambiental para esta barragem, porque a que foi feita já tem muitos anos, está claramente datada, a senhora ministra disse que o projeto, eu não sei se disse o projeto, também pediria, porque porque não conseguia ouvir, disse que iria começar nos próximos dias, portanto, o que é que vai começar nos próximos dias? Mas a minha pergunta aqui, no fundo, é se uma avaliação de impacto ambiental não se impõe à luz do facto da última ter já demasiados anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra.
Bom, em relação ao foco excessivo nas grandes barragens, é a última prioridade da Estratégia Água que Une. É a última, caso as outras todas não sejam suficientes. Na Água que Une há 500 milhões de euros para perdas de água. E a questão que voltou a dizer do Algarve, isso era antes das obras, das perdas terem sido feitas. Não é? Portanto, agora houve uma melhoria substancial com as obras do PRR. Em relação ao ProRios, o que é importante... É interessante, a APA gosta de ter, e ainda bem, faz toda a sistematização dos planos que quer dos rios. Mas o que é importante são as obras que se fazem nos rios. Eu não sou adepta, e quem me conhece sabe bem, de grandes planos e ter tudo isto num plano. Portanto, nós vamos fazendo as obras rio a rio e vai havendo ajustamentos em relação aos financiamentos necessários. São geralmente obras não são muito dispendiosas, são interessantes porque são curtas, não demoram muitos anos, como as grandes barragens e como outras grandes, uma desalinizadora. Pode-se ver o resultado, por vezes, num ano ou em 9 ou 8 meses. Os financiamentos podem ou aumentar ou reduzir. Eu irei ver qual é exatamente a razão desta discrepância no valor que está aqui. Em relação a Girabolhos, claro que há um estudo de impacto ambiental. Nada se faz em Portugal de uma determinada dimensão sem um estudo de impacto ambiental. Nem sei porque é que está a pôr a dúvida. E, portanto, não um novo projeto de impacto ambiental, é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Jorge Pinto, ainda pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo apenas 30 segundos, guardarei as perguntas para rondas seguintes. Uma pergunta sobre resíduos sólidos urbanos e fertilizantes, porque nós temos estado a pesquisar no livro aquilo que de melhor se faz em Portugal, por um lado, para reduzir a quantidade de resíduos sólidos que vai para aterro, os aterros sobrelotados, como já aqui foi dito hoje, mas também, por outro lado, o que é que pode ser feito para produzirmos mais fertilizantes com os resíduos biológicos. E, na verdade, nós já fazemos algo muito bom no Norte, na Lipor, tem um trabalho fabuloso no que diz respeito a reaproveitamento de resíduos biológicos, orgânicos, para a produção de fertilizantes. Portanto, a minha pergunta é, isto com recolha porta a porta, com todos os seus custos, da parte do seu Ministério, que abertura é que há para podermos pensar numa solução nacional de recolha porta a porta de resíduos orgânicos para produção de fertilizantes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Tem até aos 6 minutos, portanto, ainda tem 2 minutos.
Esta é uma solução em que nós apostamos. É feita, segundo temos informação, na Maia e em Gondomar. E temos é pena que nem todos os municípios tenham a mesma eficiência de que Maia e Gondomar e também financiamento para o fazer. Mas é por aí que é uma das nossas grandes prioridades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e gostava de começar por um comentário relativamente a uma matéria que já foi aqui aflorada, que é, de facto, o aumento contínuo dos preços dos combustíveis, uma matéria em relação à qual o Governo se recusa, de facto, a intervir como deveria, porque está muito mais interessado em proteger os lucros das grandes companhias do que contribuir para que as famílias e as micro e pequenas empresas enfrentem o problema. Creio que, aliás, o problema do gás de botija é um bom exemplo. E, ó, Sr. Ministro, isto não vai lá com medidas como aqui anuncia, como o foco nos mais vulneráveis. Isto vai lá mesmo é com a fixação do preço do gás de botija nos 20 euros, como o PCP tem proposto. E é assim que se resolve o problema. Bom, eu gostaria de regressar um pouco ao tema, por um lado já tratado no debate setorial do dia 24, e aqui já abordado, que é a forma como as instalações de energias renováveis estão a colocar em causa em muitos sítios valores como o património, valores ambientais, o património, a paisagem, os solos ricos, etc. Bom, a Sra. Ministra, relativamente a esta questão, respondeu-nos que o Governo não interfere aí, porque isso é matéria para a APA, o ICNF, as comissões de coordenação e para as consultas públicas e, portanto, a conclusão é que o Governo não interfere para proteger os interesses dos cidadãos. Mas, ao mesmo tempo, veio dizer-nos, e hoje se comprova, que as zonas de aceleração das energias renováveis em que o Governo está a trabalhar, trabalhou, surgem, e vou citá-la novamente, porque tem havido muitos projetos reprovados, mas achamos que é um investimento de muita gente, dos privados, e que depois é rejeitado pelas instituições. Ou seja, Sr. Ministro, em que é que ficamos? O Governo intervém ou não intervém? Mas com estas, que gostava de colocar aqui uma questão sobre estes mapas verdes. Quais são concretamente os critérios para o desenho destes mapas? Se eles vão ao encontro das reais necessidades das populações e da indústria ou visam criar condições para os grandes negócios associados a este setor, isto é, um rumo liberalizante para satisfazer interesses estranhos ao país. Com que critérios é que estão a ser elaborados? Aliás, na apresentação de hoje, a Sra. Ministra refere um regime temporário de flexibilidade. O que é que isso seja? E a Sra. Ministra fará o favor de explicar o que é que quer dizer esta flexibilidade para desbloquear projetos de energias renováveis existentes e futuros. Eu sublinho este futuros. Ora, se ele é temporário, porquê é que inclui os projetos futuros? E, mais uma vez, com critérios, é que flexibiliza estes projetos. Gostava de voltar a um tema já tratado também por nós, e a Sra. Ministra, infelizmente, não teve tempo para responder, que é o dos resíduos. O dos resíduos. Ponto 1, sabendo que há muitos aterros pertíssimo do limite da capacidade, rupturas gravíssimas com consequências ambientais muito significativas no solo, nas linhas de água, etc. E, portanto, a pergunta que se impõe é até quando é que isto vai continuar e se os concessionários vão continuar a impor a porcentagem até para a negociação de novos contratos. E o que é que vai fazer o Governo sobre esta matéria? A Sra. Ministra respondeu aqui há pouco que, em muitos casos, vai ser necessário ampliar a capacidade dos aterros com a instalação de novas células, porque não pretende a instalação de novos aterros. Eu tenho que perguntar-lhe sobre isto. Como é, serão os mesmos concessionários a instalar as novas células e ao abrigo de que contrato, e se o contrato vai ser revisto em que termos e com que escrutínio público. E, finalmente, uma outra questão, enquanto tenho tempo, são 5 minutos, não são? Estava-me a assustar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não era para interromper, era para que os seus deputados criassem condições para poder falar.
Obrigado,
eu não quis foi interromper o seu raciocínio, mas peço que tenham esse cuidado e que deixem o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu termino com uma pergunta em relação a uma afirmação que a Sra. Ministra fez no debate setorial. Disse que, se bem retive, que a dessalinizadora do Algarve não vai funcionar nos anos em que haja água disponível de outras origens. Ó, Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. Em quantos meses ou anos é que a Sra. Ministra estima, face à variabilidade climática e dos anos hidrológicos, estima que esta unidade estará sem atividade? Muito obrigado. E quanto, já agora, quanto é que custará essa fase inoperacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço que criem condições para que a Sra. Ministra possa responder. Tem até 5 minutos para o efeito. Muito obrigado.
Bom, em relação aos combustíveis, nós já explicámos qual é a nossa política. Em relação à fixação do gás de botija, não somos favoráveis a fixações de preços. Fizemos em 22 em condições extremas, em que houve uma verdadeira crise do gás. Esta não é uma crise do gás, é uma crise muito mais do petróleo do que do gás. Vamos monitorizando o que é que se passa com o preço do gás, e a nossa política do Governo tem sido ajudar os mais vulneráveis e ajudar os setores que mais necessitam e mais afetados pelo custos dos vários dos combustíveis. Em relação aos projetos de energia renovável, quando eu não interfiro na aprovação, caso a caso, de projetos de energia renovável. Nem sei quais são os projetos que estão para ser aprovados. Isso, por lei, e é isso que a lei diz, é que é a APA ou a CCDR, dependendo do tipo do projeto, dependendo da dimensão do projeto, e não tenho a mínima interferência, nem ninguém do meu ministério, dos senhores secretários de Estado ou dos gabinetes, em projetos. Portanto, são as entidades, que são as autoridades da AIA, que decidem quais são os projetos. Onde é que nós temos interferência? É no decidir das políticas, e essas são connosco. E, por isso, fizemos... estamos a promover os mapas verdes. O mapa verde é um consórcio de académicos e de especialistas que, na sua livre, com total liberdade, decidiram quais são as zonas que têm menos conflito com impacto ambiental, com a biodiversidade, com o património, com a agricultura, com a paisagem, e que poderão ser as zonas preferenciais para instalar energias renováveis. É um relatório que vai agora entrar em consulta pública. Portanto, todos os promotores, todas as pessoas, todas as entidades, todas as associações deverão ver esse relatório e responder à consulta pública, porque depois eles irão estudar o que foi posto em consulta pública, as respostas, e incorporar ou não no relatório final. Os aterros. Ampliar a capacidade dos novos, se são novos concessionários ou não, depende. Se os contratos de concessão são válidos, continuam a ser os mesmos. Se for preciso, se já não tiverem válidos, tem que se fazer o procedimento para haver novos concessionários. Não, portanto, não vejo aí onde está essa questão. Desalinizadora do Algarve, o que eu disse é que a desalinizadora do Algarve, ela tem que sempre funcionar, ela não pode parar, mas pode estar a funcionar num regime mínimo e só funcionar no regime máximo em casos de escassez de água, que é assim que funcionam todas as desalinizadoras em todo o mundo. Espanha tem mais de 700 desalinizadoras, Cabo Verde tem 22 e nós, muitas estão paradas, é verdade, e nós não conseguimos garantir que se tivermos escassez, não conseguimos garantir às pessoas que vivem no Algarve e no litoral do Alentejo que continuam lá a viver, a fazer agricultura ou a ter turismo. Pronto, portanto, é só isto. Obrigada. Também é importante para o Algarve.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, peço que criem condições para a Sra. Deputada intervir. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado.